ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola, pela Rádio Nacional para todo o país, com os trabalhos técnicos do Roberto Barrucho, a produção executiva do Luiz Ferreira e com o André Marques, este que vos fala como editor-chefe. Nessa segunda-feira, não, nessa sexta-feira, 24 de janeiro de 2025. E a gente começa o programa falando do Campeonato Carioca. A Rádio Nacional destaca todas as emoções de Volta Redonda e Flamengo amanhã a partir das 16h em rede para todo o país. É a estreia do Flamengo no Campeonato Carioca com sua força máxima, com seu time principal. Flamengo que venceu na última rodada justamente o Bangu. E aí houve a mudança no comando técnico e agora quem assume é o Júnior Lopes, que é um grande cara, um grande profissional, e a gente tem o prazer de recebê-lo aqui no programa No Mundo da Bola. Sempre bom falar contigo, Júnior. Tudo bem, amigo? Boa noite.
Tudo bem, André? O prazer é meu falar contigo aí, falar com a Rádio Nacional. Estou à disposição aí.
E aí, como é que foi? Foi tudo muito rápido, né, Júnior? Da derrota do Bangu pro Flamengo e da tua chegada, né?
É, futebol, a gente que tá no meio, a gente sabe que é assim, né? Na verdade, o Bangu acabou perdendo pro Flamengo, né? E o presidente me ligou, já fez contato comigo, já era de madrugada já praticamente. Mas a gente sabe que futebol é assim, aí a gente tenta se preparar, né? Esses dois últimos dias aí praticamente eu quase não dormi, mas vamos, estamos felizes, né? Sabemos que é um desafio bem grande, o Bangu se encontra ali na última posição com um ponto, mas a gente sempre pensa bem na hora de acertar com alguma equipe, né? E a partir do momento que acertou, não dá para olhar para trás, né? Agora é olhar para frente, é só encarar o desafio e tentar sair dele. Com certeza a gente tentar aí o principal objetivo no momento, que é a fuga do rebaixamento.
Ô Júnior, antes de passar aqui para a Luciana Zogaib te fazer uma pergunta, eu me lembro que a gente conversou uma vez e você falava do teu carinho pelo Bangu, né? Você já teve passagem na base do Botafogo, trabalhou no Vasco, trabalhou em diversos outros clubes, mas também já teve passagem pelo Bangu, né, Júnior?
Sim, o Bangu é uma equipe que eu tenho um carinho muito especial, né? Eu sempre falei isso, né? Nas entrevistas, podcasts, às vezes, né? Quando a gente tem mais tempo para falar. Porque o Bangu foi a primeira equipe que eu trabalhei como treinador principal, né? No campeonato de 2002. Foi um campeonato para mim muito especial, marcante, né?
Garfaram o Bangu naquele campeonato, né?
Naquele campeonato, era para nós termos ido para a final, né? O Eduardo fez o gol lá no último minuto, que não teve nada, e inventaram uma falta. Enfim, mas foi um campeonato excelente que nós fizemos, né? E por isso eu sempre tive um carinho muito especial pelo Bangu, né? E aí agora tendo a oportunidade, aí, mais de 20 anos depois, de voltar, né? E vamos ver se a gente consegue fazer um bom trabalho, né? E aos pouquinhos, né? Esse primeiro momento a gente tentar fugir ali do rebaixamento, sair da última posição, né? E aí depois, quem sabe, a gente tentar conseguir um algo mais.
Luciana Zogaib, aí o Júnior Lopes.
Boa noite, André. Boa noite, Júnior. Prazer falar com você. Como você falou, né, esse dinamismo, né, do futebol, que a gente sabe como é que funciona. E eu queria saber de você, assim, né, é um grande desafio, como você mesmo colocou. O que atacar aí nesse primeiro momento, né? Em que ponto você pretende estar atacando para tentar mudar completamente a perspectiva do Bangu aí no campeonato?
Oi, Luciana. Boa noite. Prazer falar com você aí também. Nesse primeiro momento hoje foi o primeiro dia de trabalho, né? Ontem eles chegaram de viagem, né? Que o jogo lá contra o Flamengo foi em São Luís. Então não tive contato com o grupo ontem, né? O primeiro contato com o grupo foi hoje, na parte da manhã. E o grupo bem cansado, né? Foi uma viagem cansativa, um pouquinho abatido também pelo resultado principalmente, né? E pela classificação também que se encontra no campeonato. E a gente tentou atacar nesse primeiro momento a parte mental, né? Tentar levantar o ânimo deles, né? Eu até conversei com eles que, de certa forma, eu estava satisfeito, né? Porque eu vejo importante o grupo sentir, o grupo Eu fico muito chateado, às vezes, quando a gente trabalha no futebol em alguns grupos, né? Por exemplo, você perde um jogo, você está voltando no ônibus, às vezes uma viagem e tal, e aí tem um rindo, outro rindo. E isso é um tipo de comportamento que eu não gosto do atleta, né? Parece que ele não está nem sentindo a derrota e tal. E eu vi hoje um grupo que sentiu a derrota, né? Um grupo que quer crescer, que quer fugir dessa fase, né? Então eu acho isso muito importante, mas ao mesmo tempo que tem essa importância, né? A gente já tem que virar a chave, né? Já falei isso para eles hoje, trabalhamos bem na parte da manhã, a conversa foi anterior ao treino, né? E porque se a gente também não trabalhar com energia, com alegria, né? Acaba o trabalho não tendo um rendimento adequado, né? E procurei passar isso para eles. Eles ainda muito cansados hoje, né? Mas conseguimos fazer um treinamento bem interessante, né? Um treinamento que serviu para começar a conhecer o elenco, né? Amanhã, logicamente, vamos ter mais um treinamento antes do jogo de domingo, né? E a gente espera fazer uma boa partida aí no domingo contra o Botafogo.
Maravilha. Júnior Lopes, boa sorte, bom trabalho e que tudo corra bem aí no Bangu, cara.
Tá bom, muito obrigado aí, André, obrigado, Luciana, um grande abraço pra vocês, sempre um prazer falar com vocês.
Valeu, prazer é todo nosso. Tá aí o Júnior Lopes, que vai ter uma missão bem complicada e logo de cara encarando o campeão brasileiro e da América, hein, Luciana?
Pois é, pegando um Botafogo que também precisa, né, pontuar na competição, que vem aí também com resultados não muito bons, né, perdeu na última rodada, inclusive, pro Volta Redonda, então realmente é um baita desafio. Por outro lado também, né, conseguindo ter uma melhora nesse jogo contra o Botafogo, conseguindo algum resultado positivo, até mesmo um empate, eu acho que vai trazer um novo ânimo e pode também ser um start aí bem interessante, né? Então é aquela coisa, né? São os dois pontos, né? Sempre muito difícil começar um trabalho assim, né? Pegar andando e ainda por cima numa situação adversa, mas vamos torcer aí para que o Júnior possa ter sucesso aí nessa empreitada.
Com certeza. 6:07 no horário de Brasília.
Bola Laranja.
Boa noite, Igor Santos.
Fala, André, tudo bem? Fim de semana é hora da Copa Super 8. Os times que terminaram o primeiro turno do NBB nas 8 primeiras posições jogam esse torneio de tiro curtíssimo ao longo da próxima semana. Vale vaga na Champions League das Américas para o campeão. Os trabalhos serão abertos no sábado com dois jogos. O Minas, que fechou em primeiro, recebe o São Paulo às 5 da tarde. Às 7:30 da noite, o Brasília vai ser o anfitrião diante do União Corinthians. Tem alerta de jogão no domingo. Às 11 da manhã, o Maracanãzinho vai ser o palco do duelo entre Flamengo e Vasco, respectivamente segundo e sétimo colocados no primeiro turno do NBB. Para fechar, às 4 da tarde, tem Franca e Pinheiros em Franca. Vamos falar de NBA agora. O nosso Gui Santos vem numa sequência positiva lá no Golden State Warriors. Até a última temporada, a maior marca dele era de 13 pontos. Só nos últimos 15 dias, o Gui já igualou a marca e estabeleceu dois novos recordes pessoais. Na quarta, ele tinha registrado 16 pontos contra o Sacramento Kings e ontem foram 19 contra o Chicago Bulls. No meio disso tudo, ele também teve sua primeira oportunidade como titular, no dia 15, contra o Minnesota Timberwolves. O Gui tem achado um espaço na rotação, se tornando um verdadeiro sniper da linha de três. Ontem, por exemplo, foram 5 bolas convertidas em 6 tentativas. Na temporada, o Gui está com aproveitamento de 46% nas bolas de 3, o que é altíssimo. Vamos torcer para o Gui seguir nesse ritmo de crescimento. Valeu, André, um abraço e um bom fim de semana.
Valeu, sim. Super 8, um grande campeonato que tem tudo para ser maravilhoso, Luciana. E um domingo com o Flamengo e Vasco no Maracanãzinho, Flamengo com amplo favoritismo.
Pois é, né? O Flamengo montou mais uma vez um grande time, quer voltar a vencer, né? O NBB, 3 anos aí que vê o Franca ser campeão, mas na Copa Super 8 o Flamengo é o atual campeão, sim, né? Então vai buscar esse título e legal demais a gente poder ver, né? Flamengo e Vasco, essa disputa. É pena que não possam ter, né? Ali
Torcida mista, né?
Né? Mas pra gente relembrar aí um pouco do passado, né? Desse basquetebol carioca em alto nível. Mas acho que vai ser um jogão, tem tudo para ser um jogão, apesar do Flamengo ser o favorito. tudo pode acontecer, né? Não é tão como o futebol, mas também é.
É um campeonato muito doido, né? Tá muito equilibrado, tá dando... Tem clubes que estão tendo derrotas que ninguém imagina. O Minas outro dia perdeu pro São José, que também é um bom time, mas o Minas hoje é o melhor time do Brasil, né?
Sim, e o Franca também, bem abaixo, né, na tabela, se a gente for olhar, mas é o NBB mais disputado,
mais,
né?
Disputado.
De todos os tempos aí, o que é legal demais, né? Que também aumenta aí a vontade, né, da galera de tá acompanhando, né? Porque é ruim quando você tem uma disputa que você só tem um, dois times ali brigando. Então, tá sendo bem interessante também até em relação à audiência, né, da competição.
Bom, é hora do futebol europeu.
Esporte Internacional.
Boa noite, Bruno Mendes.
Muito boa noite, meu amigo André Marques. Um abraço para você, para todos os ouvintes ligados nesse programa no Mundo da Bola. Vamos destacar os campeonatos europeus nesse fim de semana. Campeonato inglês, 23ª rodada. Neste sábado, teremos Bournemouth e Nottingham Forest, Brighton e Everton, Liverpool e Ipswich, Southampton e Newcastle, Wolverhampton e Arsenal, Manchester City e Chelsea. No domingo, completam a rodada Crystal Palace e Brentford, Tottenham e Leicester, Aston Villa, West Ham, Fulham e Manchester United. Campeonato Espanhol, 21ª rodada. Neste sábado teremos Sevilha e Espanhol, Valladolid e Real Madrid. No domingo, Rayo Vallecano e Girona, Real Sociedade e Getafe, Atlético Bilbao e Leganhês, Barcelona e Valência. Na segunda-feira completam a rodada Alavés e Celta de Vigo. Vamos chegar ao Campeonato Italiano, 22ª rodada. Neste sábado, 3 jogos. Teremos Como e Atalanta, Nápoles e Juventus, Empoli e Bolonha. No domingo, mais 4 partidas, Milan e Parma, Udinese e Roma, Lecce e Inter de Milão, Lazio e Fiorentina. Na segunda, 2 jogos completam a rodada, Venezia e Verona, Genoa e Monza. Passando agora e chegando no campeonato alemão, 19ª rodada. Neste sábado teremos RB Leipzig e Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund e Werder Bremen, Freiburg e Bayern de Munique, Augsburg e Heidenheim, Mainz e Stuttgart, Borussia Mönchengladbach e Wolfsburg. No domingo, 2 partidas, Hoffenheim, Eintracht Frankfurt, São Paulo e Union Berlin. Campeonato francês, 19ª rodada, teremos no domingo, Le Havre e Brest, Nantes e Lyon, Lens e Angers, Toulouse e Montpellier, Nice e Olympique de Marseille. Para finalizar, chegamos a Portugal, onde teremos a 19ª rodada do Campeonato Português. Neste sábado, 4 jogos: Famalicão e Estrela Amadora, Farense e Rio Ave, Casa Pia e Benfica, Sporting Nacional. No domingo, a bola rola para Estoril e Vitória de Guimarães, Porto e Santa Clara, Braga e Boa Vista. Na segunda-feira, fecham a rodada AVS, Sade e Gil Vicente. Tá certo, meu amigo André? Forte abraço para você e para todos os ouvintes. Seguem ligados nesse programa no Mundo da Bola.
Bom, voltando a falar de futebol, Campeonato Carioca, domingo, Volta Redonda e Flamengo, sábado, a partir das 16h, aqui na Rádio Nacional. E a grande novidade no Flamengo é a presença do Juninho, novo atacante entre os relacionados. O jogo acontece em Brasília. O novo reforço do Fla destaca os primeiros contatos com o elenco rubro-negro.
É uma coisa que eu não estava acostumado, lá nós jogava Liga Europa, querendo, uma sala estava sempre cheia, mas é lógico que causa sempre uma impressão diferente para o seu Juninho, que veio do Azerbaijão, no caso. Todo mundo queria me fazer perguntas. Mas para mim foi tranquilo. Agora, em termos de treino, conheci o pessoal super do bem, todo mundo respeitou, me tratou super bem.
Luiz Araújo ficou fora da lista de relacionados por conta do planejamento de controle de carga do departamento médico do clube, fisiológico também. Quem voltou a treinar com bola é o Everton Cebolinha. Ele explica como está o seu processo de retorno aos gramados.
Tenho feito trabalhos específicos também, individualizados ali para a parte física. Foram 5 meses, não vai ser tão rápido assim que eu vou aprimorar a parte física, mas a gente tem feito esse trabalho bem individualizado ali e tem dado muito resultado para que eu possa ser entregue pro professor Felipe aí 100%.
Bom, Luciana Zogaib, a estreia do Flamengo principal, e é um jogo já importante, né?
Pois é, o Flamengo que também, né, começou aí claudicante, apesar dessa última vitória contra o Bangu por 5-0, né, ter entregue aí, pelo menos no momento aí, um pouco mais de ascensão, mas agora vem com o seu time principal e aí a tendência é que o Flamengo possa vencer, né, apesar que vai pegar um Volta Redonda, que também vem muito bem, né, venceu o Fluminense, venceu o Botafogo, então vem embalado para esse duelo contra o Flamengo. Em relação ao Cebolinha e ao Luiz Araújo, os dois estão fora, né? Não foram relacionados. Estão aí trabalhando para voltar para a Supercopa. A expectativa é que o Cebolinha seja relacionado para o jogo que vai ser contra o Sampaio Corrêa, se não me engano, que é antes da Supercopa. Então, um processo aí gradativo para realmente começar a temporada com todo mundo na mesma página, né? Vamos dizer assim. E aí, a expectativa do Juninho, né? Se ele vai realmente estrear, né? Bem provável que ele faça sua estreia e aí a gente possa vê-lo, né, em campo, né, já que é um jogador que estava jogando lá no Karabakh. Acho que dificilmente alguém acompanhava o Juninho ultimamente, que não os profissionais ali, né, de scout, dessa galera que está buscando reforço, mas a torcida mesmo vai vê-lo aí pela primeira vez com a camisa do Flamengo e acho que vai ser bem legal.
E o Davi Luiz, ex-jogador do Flamengo, foi oficialmente apresentado no Fortaleza. O zagueiro foi uma das 6 contratações do Leão do PSI para 2025. O zagueiro, de 37 anos, elogiou o elenco e falou sobre a briga por vaga no time titular.
É bom demais. Quando a gente tem jogadores em quantidade e em qualidade, alto nível, é bom para o Fortaleza. Nós que vamos precisar, não só do 7, mas de todos os jogadores que estão no elenco, principalmente... Todo mundo sabe, pelas logísticas de jogos, pelas competições que a gente vai disputar, pelo número de jogos que a gente vai disputar. Então, eu acho que mais, e também pela evolução do futebol hoje. Essa dinâmica do futebol e essa falta de tempo de descanso faz com que cada vez mais os plantéis tenham que ter mais jogadores, cada vez mais essa reposição não está sendo só de um jogador por posição, são muitas vezes 2, 3. E depois são as lesões, tem os cansaços, tem inúmeras coisas que acontecem no futebol, e quanto mais preparado você tiver, melhor é para o clube.
E o Atlético Mineiro, hein? O executivo Paulo Brax foi apresentado como novo CSO, que é Chief Sports Officer. Cada hora inventa uma parada diferente aí no futebol também. Ele concedeu uma coletiva à imprensa na cidade do Galo e falou sobre as responsabilidades no cargo.
A pasta do executivo, ela geralmente chama mais atenção por reforços. Mas o futebol mudou muito. O futebol hoje exige um profissionalismo e uma multidisciplinaridade que não se resume apenas a mercado de transferências. O executivo precisa ter conhecimento da área financeira, da área jurídica, da área de marketing, de RH, de relacionamento, de comunicação. E a minha função vai muito além do que o mercado de transferências. A minha função vai também com um viés muito importante de comunicação, de relacionamento com o torcedor do Atlético. Por vários motivos, pela minha formação, pela minha carreira, mas porque eu entendo o sentimento do torcedor do Atlético. E isso vai ser um papel muito importante. A gente não pode pensar em mercado de transferências sem ter uma sustentabilidade, sem ter um equilíbrio financeiro. Então isso faz parte da minha pasta e das minhas funções.
É isso, tá aí o Paulo Brax, Luciana Zogaib, que, quem diria, né, no Vasco era criticado, mas hoje eu tenho certeza que 9 entre 10 torcedores do Vasco sentem saudade.
Pois é, né, o tempo passa e aí você passa
você
a dar valor,
né, pode piorar,
aquilo
piora.
Que perdeu, você acaba dando valor, porque as coisas podem realmente ficar piores, né. Fala um pouquinho rapidinho do Fortaleza, né, Fortaleza que tem aí o Vodvodja, né, no seu comando desde 2021.
Como é que é a pronúncia?
Vodvodja.
Que isso, tá aí. Bonito demais isso aí.
Ele que vai pra mais um ano, né, a frente. É tão difícil, né, a gente ver um técnico tão longevo.
É o mais longevo, né, junto com o Abel Ferreira.
Pois é. E o Fortaleza que terminou no G4, né, do Campeonato Brasileiro. Ficou em quarto lugar no Brasileirão do ano passado. Então tá aí com Libertadores, com muitas pretensões. Vodvodja que tá esperando mais reforços, né, pra além do Davi Luiz também, que é um reforço importante pra zaga, apesar da idade, né. E no caso do Atlético Mineiro, é aquilo, Atlético vem montando bons elencos, né, nos últimos anos, mas esse ano perdeu algumas peças, então precisa também ali de reposição e precisa também fazer com que o elenco conquiste aquilo que está à altura, né, do que é.
Mas sai Paulinho, entra Júnior Santos, eu acho que melhora no momento. Pro que o Galo tem de expectativa, o Júnior Santos pode ser um escape, né?
Sem dúvida, né, foi um destaque do Botafogo no ano passado.
Pode ajudar muito o Hulk.
Com certeza, porque o Paulinho, apesar de ser um belo jogador, não fez uma temporada muito boa. todo.
E no final não fez diferença.
Exatamente, não chamou para ele, né, a responsabilidade. Muito pelo contrário, o Júnior Santos, apesar de ter ficado boa parte da temporada afastado por uma lesão, assim que voltou, foi decidiu. Mais uma vez decisivo num campeonato como a Libertadores. Então, não à toa, a torcida do Galo ficou bastante empolgada com a contratação do Júnior Santos e, por outro lado, a do Botafogo bastante sentida, né?
É verdade. Bom, são 6h20.
Momento estádio.
Luiz Ferreira, fala, Luiz.
Olha, André Marques, o Brasil fez história no Australian Open. Os mineiros Vitória Miranda e Luiz Calisto, ambos de 17 anos, conquistaram dois títulos do Australian Open nessa madrugada. Eles foram campeões em duplas na categoria júnior, na disputa de cadeira de rodas. Falando da chave masculina, Luiz Calisto levantou o título de duplas, jogando ao lado do estadunidense Charlie Cooper. Os dois derrotaram o dueto formado pelo belga Alexander Lanterman e pelo australiano Benjamin Wenzel por 2-7 a 0, parciais de 6-3 e 6-0. Luiz tem uma pseudoartrose na perna direita, ou seja, um encurtamento do membro. E ele já acumulava conquistas internacionais antes do Aberto da Austrália. No Parapan de Jovens de Bogotá, 2023, o mineiro saiu com 3 medalhas. Ouro nas duplas mistas, ao lado de Vitória Miranda, prata nas duplas masculinas e bronze no individual. O Australian Open foi seu primeiro título de Grand Slam. Luiz Calisto falou sobre a conquista em vídeo divulgado para a imprensa.
Acabei de jogar minha final de dupla. Pra mim o torneio acabou hoje, mas muito feliz. Consegui o título de dupla. E pra mim, assim, foi incrível essa experiência de estar aqui na Australia Open, de jogar todos os jogos. Claro, não foi. Meus jogos em si não foi tão bem como esperava, mas só estar aqui já é incrível e é isso.
Já a Vitória Miranda é líder do ranking mundial júnior e conquistou o Aberto da Austrália em cadeira de rodas ao lado da belga Luna Grip. Elas venceram a dupla formada pela estadunidense Sabrina Xaus e por Alina Mosco, da Letônia, por um duplo 6-1. Vitória nasceu prematura e tem apenas 10% da força nas pernas. E ela já possui uma trajetória internacional de conquistas mesmo antes do Aberto da Austrália. Em 2023, com apenas 15 anos, a mineira foi 2 vezes campeã do Parapan de Jovens de Bogotá. Ela subiu ao lugar mais alto do pódio na chave de simples e nas duplas mistas, ao lado de Luiz Calisto. Ela também falou sobre a conquista e projetou a final do torneio de simples contra a mesma Sabina Xaus.
Joguei hoje também, ganhamos a final de dupla, foi um jogo que a gente jogou leve, foi um jogo gostoso de jogar, no jogo de simples, na minha primeira rodada. Não foi tão bom quanto esperado, mas consegui recuperar, amanhã jogo a final. Pro jogo de amanhã é jogar bem, colocar em prática o que a gente está treinando mesmo. E dar o meu melhor sempre fora de quadra.
E logo depois de conquistar 2 medalhas de ouro no Parapan de Jovens em Bogotá, Vitória Miranda conversou com o repórter Lincoln Chaves no quadro Promessa Paralímpica do programa Estádio da TV Brasil. Isso no mês de agosto de 2023. Na ocasião, Vitória falou sobre as pessoas que duvidavam que ela poderia se tornar atleta de alto rendimento.
Falaram que eu ia ser uma vegetal, não ia andar, nem ia falar. Eu estou aqui hoje para mostrar para eles que eles estavam errados e hoje em dia eu sou atleta de alto rendimento. Eu acho que é só acreditar mesmo no seu sonho e ter a consciência que nada pode ser maior do que o seu sonho.
Caso Vitória Miranda vença Sabrina Xaus na grande final do Australian Open de simples feminino, ela iguala o feito da tocantinense Jade Lanai, primeira tenista do Brasil entre homens e mulheres a ganhar um Grand Slam de tênis em cadeira de rodas. Em setembro de 2022, Jade foi campeã na chave júnior de simples e de duplas do US Open. Beleza, André?
Beleza, sim. Falando em fazer história, o Brasil vai disputar as quartas de final do Mundial de Handebol Masculino pela primeira vez. A classificação veio com uma rodada de antecedência, graças à vitória épica de hoje sobre a Suécia por 27 a 24. Boa sorte para a seleção brasileira masculina de handebol. E amanhã? Amanhã é dia de final da Copinha. E o repórter Juliano Justo acompanhou a última entrevista coletiva de São Paulo e Corinthians antes da decisão.
Fala, galera da Nacional, grande abraço para todo mundo. Neste sabadão, dia 25 de janeiro, no aniversário de São Paulo, 471 anos, o estádio do Pacaembu recebe a final da Copinha. Será um majestoso confronto histórico, clássico entre Corinthians e São Paulo. O tricolor será o dono da casa pela melhor campanha, com 7 vitórias e 1 empate. Por isso, a torcida será toda São Paulina. É a chance do tricolor buscar o pentacampeonato. E se isso realmente acontecer, será o segundo título do Felipe Necruz. outro time, o volante capitão do time. Além disso, será despedida com chave de ouro para o garoto, que tem 20 anos e está deixando a base do tricolor nesta decisão. Necrucci falou sobre tudo isso na coletiva desta tarde na sede da Federação Paulista.
Eu sou um dos mais velhos da equipe e já joguei outras copinhas, então procuro passar para eles aquilo que eu já tive e já vivi, para deixar eles mais tranquilos e comunicando eles também dentro de campo. Dentro do jogo eu vou deixar meu máximo, que é como você disse, é meu último jogo numa base, e creio que, se Deus quiser, vai ser muito bom para nós.
Depois de um primeiro semestre bastante conturbado em 2024 no time sub-20, o São Paulo passou a ser comandado por Alan Barcelos. O técnico tem mais de 100 jogos desde 2022 nas várias equipes de base do tricolor, tendo conquistado diversos títulos, com destaque para a Copa do Brasil sub-20 do ano passado sobre o Palmeiras. O professor Alan avaliou qual foi o principal fator para a melhora de desempenho da equipe depois da chegada dele.
Foi um primeiro semestre com algumas dificuldades, né? E sem dúvidas a gente sabia do talento que tem essa geração. Uma das maiores dificuldades foi retomar a questão da confiança, esse aspecto emocional, mas com a conquista e todas as vitórias, em especial também na Copa do Brasil, mas também no Campeonato Brasileiro, auxiliou bastante esse protagonismo e enfim, esse aspecto vencedor que os atletas construíram ao longo da caminhada.
O Corinthians é o atual campeão e o maior vencedor da Copinha com 11 títulos, mas nessa temporada fez uma campanha bastante irregular. Chegou a perder para o Santo André na primeira fase, avançou em segundo e conseguiu passar com facilidade apenas pelo Vila Nova nos mata-matas, com a goleada por 4-1. Apesar de ser o volante, o garoto Bahia é o goleador do time com 4 gols. Bahia falou sobre a mudança do desempenho dele desde a Copinha passada, quando estava na reserva na decisão contra o Cruzeiro para chegar ao protagonista atual.
Há um ano atrás eu estava no banco de reservas para a disputa da final da Copinha Corinthians e Cruzeiro, e acho que tudo que eu passei durante esse ano foi um aprendizado para agora na final a gente sair coroado e exaltar também o trabalho da equipe, do Orlando, da comissão técnica, que acho que sem eles, esse destaque para mim como artilheiro, a torcida falando de mim, não seria possível. Eu acho que com os atletas me ajudando, me apoiando, conversando comigo durante o dia, essas coisas acontecem.
Em toda a campanha, o Corinthians contou com o apoio incondicional da fiel torcida, mas neste sábado vai enfrentar, além do time do São Paulo, o estádio com mais de 20 mil tricolores torcendo, logicamente, contra o Corinthians. O técnico Orlando Ribeiro falou sobre essa questão.
O torcedor foi um fator importante para a chegada na final. E agora eles precisam fazer um jogo com a torcida ao contrário. Então faz parte da formação, faz parte deles participarem de jogos assim. Então, na base, eles precisam passar por isso também. Eles estão passando, então vai fazer parte da formação deles.
A grande decisão começa nesse sábado, às 10 da manhã, no Pacaembu. De São Paulo, para a Rádio Nacional, Juliano Justo.
Pena que não tem torcida mista, né, Lu?
Pois é, isso que eu ia falar, né? O grande lamento é esse, a gente não vê um Pacaembu com as duas torcidas para celebrar essa copinha.
Valeu, Lu, um abraço.
Valeu, André, até a próxima.
Galera, bom fim de semana, fechando com o Gol Nacional. Segunda tem mais às 6. Tchau, tchau.
O Gol Nacional.
Pontinho, distribuição pro Paulinho, bico da grande área pela esquerda, pedalou, carrega pra ponta ou não? O que ele vai fazer? Carregou pra ponta, levou o Paulinho, chega a defesa, bem demais a marcação ali do Arthur Ederson, saiu jogando bonito pro tricolor suburbano, aí errou, saiu jogando é mal demais, Tietê dominou, encontrou o Paulinho, bateu, é gol! Vacilou, hein, Arthur Ederson? Começou tão bem, fez o corte, foi sair jogando, carregou bonito, cabeça erguida e errou o lançamento. Jogou no peito do Tietê, que deu assistência. Paulinho, camisa 18, fundo do gol por entre as pernas do goleiro Mota. O Vasco sai na frente. Primeiro gol do time principal do Vasco na temporada. Paulinho, camisa 18, ele escreve no placar da Nacional. Vasco 1, Madureira 0. demora demais para sair jogando, mas consegue o passe. Paiê pelo meio, que bola do Paiê! Clareou tudo ali com o Maxime Domingues, acelera, se manda o Puma Rodrigues, tá pedindo pro Mita a bola para ele, Verrete na área, Puma, caprichou, Verrete, é gol! Gol do Vasco! Verrete, o pirata não perdoa! Recebeu o cruzamento maravilhoso do Buma Rodrigues, um passe com as mãos, uma assistência sensacional do Pumita. Jogada que começou com o Paiê lá no campo de defesa, clareou tudo com o passe, o Maxime acionando o Puma, e o Puma com calma, colocando essa bola na medida pro Verrete.